Olá, você que estava nos acompanhando pelo link anterior, nós tivemos aqui um problema técnico na transmissão, nós tivemos que resetar, né, começar tudo novamente aqui. Então, desculpem, mas tecnicamente já está tudo resolvido. Agora nós retornamos aqui com o Semeia da Boa Nova. Lembrando que hoje estamos falando sobre harmonia familiar. Estão conosco aqui o Anderson Vespa e a Fernanda, que são atuantes tarefeiros do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles em Santo André. Você que está aí nos assistindo, por favor, compartilha esse link agora com a sua rede para as pessoas também poderem assistir nessa nova transmissão, ok? Nós vamos continuar, estávamos falando sobre harmonia familiar. O Anderson já tinha feito aqui uma abertura muito linda a respeito de uma passagem de Jesus. E eu deixamos para a Fernanda uma pergunta que era justamente por que, se na família é onde nós temos a força motriz de amor, onde se concentram as energias de amor das pessoas, por que que geralmente nós encontramos tantas dificuldades para manter a harmonia familiar?
No primeiro momento, quando nós estamos ainda na espiritualidade, nós assumimos compromissos, né, para a gente quitar débitos com alguns espíritos de outras jornadas. Então, a gente sela esse compromisso na espiritualidade e assumimos essa família, né, enquanto encarnados. E no momento que estamos reunidos, muitas vezes esses antagonismos eles acabam se manifestando. Uhum. Então, neste momento que a gente acaba percebendo essas desarmonias, esses conflitos familiares, e cabe a nós, com essa consciência, fazermos o nosso melhor, pautados no amor, para trabalhar no resgate do perdão, da aceitação das diferenças, porque se estamos unidos, temos um propósito maior na nossa evolução.
Eduardo, você queria fazer um comentário, Edu?
Eu queria aproveitar a oportunidade, né, porque a gente ouviu bem a explanação do nosso amigo, que a família é o primeiro núcleo de amor, que a gente pode se dizer assim. E a sabedoria de Deus é tão grande que é nesse núcleo que ele nos traz as divergências para a gente exercitar esse amor. Então, por isso que muitas vezes a gente tem inimigos junto da família, para que esse amor possa consolidar entre os dois. É uma oportunidade grande que a gente tem de ter uma oportunidade de estar numa família, e se tiver essa questão da desarmonia, é uma excelente oportunidade para nós.
Perfeito. Clarissa? Bom dia, Clarissa.
Bom dia a todos. Nem sempre no nosso lar a gente encontra aquelas pessoas com quais nós temos simpatia. Muitas vezes no lar a gente encontra aquelas pessoas que não comungam das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos, como foi colocado aqui pelo grupo. Mas Deus assim procede porque é uma escola, como o Anderson comentou no começo. Aquela esposa desequilibrada muitas vezes é aquela que exige maior entendimento, a nossa tolerância, a nossa sabedoria. Aquele esposo que nos muitas vezes nos traz desequilíbrios, é aquela pessoa na qual a gente precisa construir o amor juntos. O filho, o problema, é alguém que a gente precisa educar com amor. E tudo isso faz com que a gente evolua. Porque se não fosse assim, Turíbio, tem até uma pergunta. Se não existisse a família, o que aconteceria com a sociedade? Ela regrediria ao primitivismo. Por quê? Porque a gente só ia buscar conviver na Terra com aqueles nos quais a gente tem simpatia, similaridade. E nem sempre é o melhor para nós. A gente vai conviver com aquelas pessoas que aguçam o nosso egoísmo, nosso orgulho. A gente só buscaria conviver com os nossos semelhantes. E não teríamos desafios. Não teríamos que conviver com aqueles que faz com que a gente desenvolva a paciência, o amor, a compreensão, a bondade. Então, a família é uma escola porque permite que ali, dentro do lar, com 5, 6 pessoas, quantas pessoas Deus colocar na nossa vida, que nada é por acaso, a gente possa trabalhar esses sentimentos, onde a gente é realmente desafiado. Porque senão a gente só procuraria, né, aqueles com quais a gente tem similaridade e que não traz aquele desafio para nós crescermos espiritualmente.
Então aproveita ali o momento, o desafio está presente, aproveita o momento, né, e curte a família. Sim. Restabelece conexões familiares, relações espirituais, né, que já haviam sido contraídas, como a Fernanda falou, no passado. Né? Clarice, aproveita que você está falando com a gente, dá uma geral para a gente, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Pessoal, já participando aqui, o Rogério Quadros mandar um abraço, a Sheila Paulovic, a Claudete Presetti, a Eunice Marqueta, a Valquíria Santana, a Sandra Mazo e a Ivana Galindo, Turíbio.
Muito bom, muito obrigado a vocês que nos ajudam a fazer o Semeia da Boa Nova. Lembrando que todos aqueles que ligam para a gente aqui escrevem para a gente, postam aí comentários, concorrem como brinde a um livro espírita, que é gentilmente oferecido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Liga para a gente aqui, 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Dentro do Brasil, DDD 11. Liga para a gente, estamos aguardando o seu contato. Hoje estamos falando sobre a harmonia familiar. Eu quero lembrar também que esse espaço aqui do Semeada Boa Nova, neste momento aqui, está sendo oferecido pela Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes, empresariais e domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combate à Covid-19. A Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar aí, 4437-1414. Cleaning Solutions. Também somos apoiados nesse momento pela Superbanca. Superbanca é onde a equipe aqui do Semeada Boa Nova geralmente vai tomar um cafezinho depois do programa. Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Repetindo para você anotar aí, 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembrando que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita. São dois livros por programa e no programa passado foram sorteados livros para a Mariana Coça e para o Omar Mota. Ambos vão retirar aqui no Núcleo Espírita O Semeador, todos os sábados depois do programa Semeada Boa Nova. Vem para cá, 9h30, retira o seu livro e fica aqui conhecendo pessoalmente o pessoal da nossa equipe. Aqui, pessoalmente, o pessoal da equipe é redundante, né? Fica conhecendo o pessoal da equipe aqui pessoalmente. E a pergunta do dia para você responder nas redes sociais aí. O que você faz para manter a harmonia familiar? Conta para a gente aqui, a Clarissa está monitorando as respostas aí. O que é que você faz para manter a harmonia familiar? Muito bem, Anderson, nós estamos vivendo um momento muito atípico da sociedade contemporânea, que é a questão da pandemia, que nos forçou a um isolamento social, né? Força a gente a não ter contatos próximos, etc. E isso fez com que as relações familiares estivessem afetadas, né? De que maneira isso aconteceu e como é que esse isolamento provocou essa influência nas relações familiares?
A pandemia mexeu e mexe ainda com o emocional de todos nós, né? Uhum. Dúvidas, incertezas, tudo isso gera um estresse que dentro do núcleo familiar passa a ser potencializado. Porque o núcleo familiar deixou de ser apenas um laboratório das experiências nos seus vínculos familiares e passou a trazer experiências externas para dentro da rotina de todos. Então o pai, que era apenas o pai, passou a ser o pai e um trabalhador vinculado ao seu ambiente doméstico.
Dentro de casa.
Dentro de casa. Recebendo as desarmonias naturais de todo aquele que enfrenta dificuldades no seu ambiente de trabalho. Isso já causa uma somatização a mais de desarmonias dentro do ambiente. Os filhos passaram a ter, nas aulas remotas, também, né, no mesmo espaço, essas experiências. Isso tudo potencializou muitos processos desarmônicos que acabaram gerando, né, conflitos que normalmente não existiriam. Uhum. Aí que está a necessidade de se conviver, né, com os valores morais do amor, da compreensão e da tolerância numa experiência que é anormal e incomum para todos. Ninguém tem experiência desse processo. É um aprendizado de todos que se dá dentro, né, de um ambiente, às vezes pequeno, que cria um estresse a mais.
Você está colocando uma coisa interessante, que é a ausência de referenciais anteriores, né? Não se tinha referencial de como trabalhar em casa. Aliás, o último referencial dele, desse tipo que a gente pode lembrar, era do período antes da Revolução Industrial, quando as pessoas trabalhavam em casa, né? As famílias eram um ambiente familiar, produção familiar. Agora, 300 anos depois, acontece uma situação como essa e nós somos levados pela tecnologia a ficarmos próximos a trabalhar, né? Edu?
Então, não tem mais como deixar o problema do trabalho no trabalho, né? Porque o problema está dentro de casa, né? Agora. Então, aquele tempo que você tinha para esfriar a cabeça de casa, do trabalho até chegar em casa, você tem que esfriar no seu ambiente familiar agora, né? Um novo exercício para a gente também.
Mas eu queria colocar uma coisa para vocês aqui, porque nesse momento é que também nós temos uma oportunidade de praticar a caridade, né? E a gente fala que a caridade, sempre nós falamos no Espiritismo, que a caridade começa dentro de casa, né? Então, por que que... Será que nesse momento nós temos mais chance de praticar a caridade, Anderson, Fernanda? Será que é nesse momento?
Exatamente. É o momento de colocarmos em prática tudo que a gente aprendeu e tem aprendido, né? A doutrina tem nos ensinado, isso tudo muito potencializado. Porque geralmente a gente vai, faz a nossa tarefa na casa espírita, a gente exerce a caridade, seja ela material, moral, qual seja ela do jeito que for, fora. Uhum. Né? Chega em casa, às vezes as máscaras caem e a gente vai vivendo dentro do nosso lar. Daquela maneira que a gente sabe como que funciona. Agora, como o Anderson comentou, está tudo lá dentro. A criança na escola, o pai e a mãe no ambiente de trabalho e esse momento da família. Eu acho que é uma super oportunidade da gente exercer a caridade, da gente resgatar esse vínculo familiar de uma forma muito positiva. Olhar o bom que cada um tem, né? E um ajudar o outro agora nesse momento. Essa caridade. A caridade de você ter um ouvido amigo, de você ter um olhar amoroso, de ter uma palavra de ternura. Porque você vai ver lá o seu marido com dificuldades no trabalho, as crianças com dificuldades dentro dessa logística do online. Então, assim, é uma grande oportunidade de praticarmos a caridade de uma forma como acho que nós nunca tivemos, né? Nada parecido. Então, acho que a gente está tendo uma super oportunidade mesmo agora, esse resgate dentro de casa, desse momento.
Anderson, quer fazer um comentário sobre essa caridade nova, que chegou a esse novo formato de caridade? E aí, Anderson?
Não existe nada mais amplo do que o termo caridade, né? Uhum. Isso é tão bonito que Paulo, na sua epístola aos Coríntios, que está no capítulo 15 do nosso Evangelho, Fora da Caridade Não Há Salvação, quando ele se refere à caridade, ele coloca como sendo a vivência do amor na sua plenitude. Tanto que algumas traduções, umas trazem o termo caridade, outras trazem o termo amor, porque... em essência, é a mesma coisa. Obviamente que a caridade que nos está sendo pedida nesse momento é a caridade da tolerância, da compreensão, da indulgência para aqueles a quem nós amamos. O nosso amor ainda é tendencioso, né? Nós ainda direcionamos àqueles do nosso núcleo familiar um sentimento de superação que nós ainda não conseguimos levar externamente. Uhum. E o que se faz necessário nesse momento é exatamente isso. Ver as necessidades de cada um, porque somos diferentes. E precisamos ser tratados de modo diferente dentro das nossas necessidades para que haja um mínimo de harmonia.
Quer dizer, é a caridade customizada, né? Para cada um, né?
Eu estava pensando aqui enquanto Edu, eles estavam falando, né? Quanto a vida é perfeita e organizada da maneira que tem que ser. Porque por mais que hajam lares em que existam conflitos, ali no lar, a gente consegue realmente ver o amor agindo nos momentos mais difíceis. A gente vê o pai e a mãe, por exemplo, renunciando para o filhinho, né? Renunciando ao seu tempo, renunciando à saúde, renunciando aos recursos materiais. A gente vê filhos renunciando tempo para cuidar dos pais já idosos. A gente vê nos momentos de dor, de uma doença na família, a família que antes era conflituosa se unindo perante aquele ser que está precisando naquele momento. Então, por mais que existam famílias em que hajam conflitos, porque todos nós temos, enfrentamos, porque somos diferentes, ali o amor é trabalhado. É ali que a gente tem a oportunidade de aprender sobre a renúncia, sobre a fraternidade. E nesses momentos mais difíceis é que a gente realmente aprende, dá um passo. Quantas famílias a gente vê que nos momentos difíceis a família se une? Isso é muito bonito. Então, realmente é uma escola que Deus nos dá, né?
Edu?
Um outro pensamento que eu costumo trazer é, Jesus sempre nos disse, amai os vossos inimigos, né? E a gente acha isso, às vezes, muito difícil. Mas na família, às vezes, a gente está fazendo isso indistintamente, porque um filho nosso pode ser um inimigo do passado muito grande. Então, é um local onde, às vezes, a gente exercita amar o inimigo sem saber. E eu digo que é a oportunidade que nós espíritas temos hoje de vivenciar aquilo que a gente prega e pratica no centro espírita, em casa, né? Porque ser espírita no centro espírita é fácil, né? Nós temos que ser espírita para a vida. E na família é um local que a gente tem que exercitar constantemente. Né?
Bom, você que está nos assistindo aí pela transmissão na nossa página no Facebook, por favor, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos também para assistirem o programa Semente da Boa Nova. E deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos falando sobre harmonia familiar. A gente sabe que esse tema é um tema espinhoso, né? Não é tão simples você falar de harmonia familiar, porque as famílias possuem problemas, as famílias possuem virtudes, as famílias vivem um eterno laboratório de formação de seres, né? De formação de aprimoramento de espíritos, formação de seres humanos, etc. Então, a gente sabe que é difícil, mas é preciso falar sobre isso e é preciso entender esse tema sob a ótica da doutrina espírita para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampliada e mais fundamentada. E nesse aspecto, eu queria pegar essa linha que o Eduardo está colocando aqui, Anderson, dessa questão dessa dificuldade, do conflito, e questionar você o seguinte: será que o fato de existirem esses relacionamentos conflituosos, né, entre os familiares, fazem com que a gente vá pagando aos poucos aí, se é que a gente pode usar a expressão pagar, né, a gente pode resgatar, pagar as dívidas que nós temos com essas pessoas de encarnações anteriores?
Dentro do nosso lar, nós temos todos os tipos de frequência. Uhum. Né? Obviamente que entre essas frequências, como foi dito, irmãos que em vidas pretéritas nós tivemos grandes desafios mal sucedidos que geraram a necessidade desse reaprendizado. Isso traz antagonismos. Né? As frequências antagônicas, por si só, elas se repulsam. Na vivência do amor, nós vamos ter que superar esses antagonismos para nos aproximarmos daqueles que estão dentro do nosso lar, no vínculo direto, pais e filhos. E eu falo vínculos diretos porque nós vamos ser sempre filhos dos nossos pais e pais dos nossos filhos. Não tem como ser diferente. E esse é o sentimento de amor mais puro e mais intenso que nós podemos ter. Naturalmente, diante desses desafios, nós vamos estar burilando os membros da família. Esse burilamento não é um processo fácil. É desafiador. Mas se foi necessário esse vínculo direto de pais e filhos, é porque existe um débito que somente esse amor potencializado de um pai para um filho é capaz de superar aquela diversidade. Às vezes nós não conseguimos realizá-la com muita facilidade, mas dentro do tempo da jornada terrena, o nosso processo de amadurecimento nos proporciona conviver de uma maneira mais plena e mais inteligente no contexto com os nossos familiares diretos.
Abre um flanco para que a gente viva melhor, né?
Sem dúvida.
Perfeito. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Clarissa, parece que tem gente nos assistindo de longe, é isso mesmo, Clarissa?
Tem a Regina de São Bento do Sapucaí.
São Bento do Sapucaí, obrigado, Regina, sempre com a gente aí.
Conversou com a gente pelo WhatsApp, a Santa Paroles também, a Nelly da Vila Zelina, a Cida de Santo André, tem bastante gente, viu, Turíbio?
Que bom.
Tem o Edson Lorenzini também, que está na nossa escuta, o Osnir Mantovani, a Leila Velar, a Regina Mendes, o Edson Domenichelli, ó, a gente vai longe aqui com tantos abraços.
Legal,
e carinho.
Pode
das pessoas.
Pode falar os nomes, não tem problema não. Nós temos... Muito obrigado por você estar aí nos ajudando a fazer o Semente da Boa Nova. Compartilhe o link aí com seus amigos, abre aí sala de vídeo, né, para que todos possam assistir o Semente da Boa Nova em tempo real aqui, diretamente nos estúdios do Núcleo Espírita, O Semeador. Tivemos problemas no início da transmissão de hoje. Se você chegou agora, você vai ver que a transmissão está com 30 minutos. Fala mais, já decorreram 45 minutos, desde a hora que começou, só tem 30 de transmissão. E nós tivemos um probleminha no início, um problema técnico, que já está superado e já voltamos à normalidade. Estamos falando hoje sobre harmonia familiar. Eu lembro você que esse espaço aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que trabalha com infraestrutura e construção civil. Uma recomendação para você conhecer um pouquinho mais a Torcisão, vai lá no site deles e conhece lá. Você não vai colocar o tio do Torcisão, porque é na internet, e vai escrever Indie de Indústria. Então você vai colocar www.torcisão.indie.br. Vai lá para você conhecer um pouquinho mais a Torcisão. E se você quiser nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre harmonia familiar. E sábado que vem falaremos sobre melindres. Estará conosco aqui a nossa companheira Maria Saboleski. Hoje estão com a gente aqui a Fernanda e também o Anderson Vespa, que são tarefeiros lá do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles e Santo André. Muito bem, pergunta do dia: o que é que você faz para manter a harmonia familiar, hein? Responde para a gente aí. O que é que você procura fazer para manter a harmonia familiar? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para os nossos companheiros aqui da mesa. Vamos descobrir o que é que eles fazem para manter a harmonia familiar. Anderson, qual que é a visão do Espiritismo sobre as pessoas que permanecem casadas em uniões difíceis para manter a harmonia familiar, né? Aquela união difícil para se manter ali a harmonia, etc. A pessoa permanece casada. Qual que é o Espiritismo? Qual que é a visão do Espiritismo sobre isso, hein?
Eu vou contar uma historinha muito, muito bonitinha e muito singela, que dá uma visão sobre isso. Um espírito ia reencarnar e foi no departamento de reencarnação fazer a programação para a futura jornada terrena.
Esse departamento lá no plano espiritual.
Lá no plano espiritual. Ali, chegou, deu uma olhada no molde do futuro corpo físico que ela ia utilizar, que ia reencarnar na condição de mulher. Deu uns palpitinhos lá, o que é normal. E depois foi junto com o benfeitor fazer a programação. Ali, no meio da conversa, surge a pergunta natural do espírito que irá reencarnar: quem será o meu companheiro na minha próxima jornada terrena? E o benfeitor responde: o mesmo da jornada anterior. Mas não é possível. Eu aguentei aquele homem por mais de 50 anos. E recebe como resposta do benfeitor: vamos ver se nessa você aprende a amá-lo. Não adianta aguentar. Então, para que a jornada se realize dentro da harmonia necessária, é necessário que nós amemos. Amemos na superação, amemos na tolerância, amemos na compreensão de que aquele espírito que está conosco tem limitações assim como nós, para que possamos verdadeiramente realizar o compromisso assumido. Uhum.
Fernanda, isso que o Anderson está falando, esse amor que permite que a gente cumpra o compromisso assumido, em algum momento as pessoas podem se desvirtuar disso, né? Provocar cisões, separações nas famílias, etc. Essa harmonia que deveria existir do casal, né? Isso pode afetar também os filhos, os pais, os familiares que vivem próximo, etc., né? Qual é a responsabilidade de um casal perante essa família ampliada, o conceito de família ampliada? Filhos, parentes, sogro, sogra, mãe, pai, outros, os cunhados, as cunhadas, os tios, os tias. O casal, a família tem também um vínculo, tem uma responsabilidade espiritual com esse grupo de pessoas?
Acredito que sim, porque a gente está nesse núcleo, né, vinculado a todos esses espíritos, num compromisso de evolução na nossa jornada. Então, acho que é bem o que o Anderson falou, pautado no amor, exercitando a caridade, a tolerância e fazendo com que todos convivam em harmonia, que a gente possa fazer a diferença, que nós sejamos luz, né, dentro desse processo de criar uma harmonia, de fazer uma aproximação dessas pessoas. Quando a gente vê que tem relações conflituosas entre sobrinhos, entre parentes, avós, com netos, tantos laços, né, que estão aí nessa configuração, que a gente seja um ponto de pacífico, que a gente traga harmonia, que a gente consiga envolvê-los ali em uma vibração de amor de tal forma que consiga deixar isso de uma forma mais leve, né? Acho que a gente tem sim essa responsabilidade e sermos exemplo, né, de amor, de caridade, de tolerância. Acho que o nosso exemplo conta muito, né, para isso reverberar dentro da família, a união dentro do lar, o nosso compromisso com a doutrina, de sermos servidores de Jesus, a serviço do bem, do amor. Eu acho que isso também influencia muito nesses muito vínculos.
O Edu, a reverberação, né, como usar a expressão da Fernanda, reverberação do exemplo, ou seja, você é o exemplo e transmite isso para as pessoas da família. E aquelas pessoas que agem de uma maneira diferente fora do lar? Fora do lar, tudo maravilhoso, com os amigos, relacionamento muito bom, tranquilo. Na casa espírita, então, é o nirvana, né? Felicidade suprema. Quando chega em casa, vira um capa, vira um problema para a família. E aí, como é que é isso, hein? Como é que esse espírito se relaciona de uma maneira dúbia dentro do seu lar e fora?
Interessante, né? O bom é que isso quase não acontece, né?
Ah, bom, é verdade. Isso é uma coisa,
isso é uma coisa muito rara.
É que nós estamos pegando um tema aqui fácil, né?
A gente tem que pensar que pode acontecer com alguém, enfim. Mas, na verdade, esse é o irmão nosso que precisa mais desse amor, porque o amor dele não está dentro dele, está com os amigos, está no trabalho. Quando chega na família, onde ele recebe, eventualmente, o amor, e deveria também participar disso, ele mostra o seu pior lado, que talvez ele se sinta diminuído no trabalho, talvez ele se sinta isolado com os amigos, e toda essa frustração ele vem desconta na família, que muitas vezes é assim que ele se desabafa, tira isso dentro dele, se achando ali o dono, o superior. E eu mando aqui, eu faço o que eu quero. E esquece, né, que isso é um aprendizado em todas as situações. Por isso que eu falo que nós, espíritas, hoje, temos essa responsabilidade de praticar tudo que a gente aplica, estuda e aprende. Né? Porque a paciência, a tolerância, né, é entender que a família é um local de harmonia e não de a gente trazer os problemas, de criar desarmonia. É muito difícil isso, né? Para a pessoa que está nessa condição, porque ela não enxerga, às vezes, essa condição em si mesma, né? Ela acha que ela está ali e ela tem esse direito, porque ela é o dono, ele é o dono da família, ou ela, né? A gente está falando, mas enfim. E, infelizmente, isso não é tão raro como a gente estava brincando, né?
Muito bem, nós estamos aqui ao vivo, transmitindo aqui diretamente do Núcleo Espírito do Semeador, o programa Semeando a Boa Nova, que vai ao ar todos os sábados em tempo real, a partir das 8 horas da manhã. Mas também é reprisado às 18 horas lá na Web Rádio, webradioosemeador.org, e também no YouTube. Você também nos assiste às 18 horas lá no YouTube também. Então, a gente aguarda você lá assistindo a reprise do programa. Clarissa Collar, como é que nós estamos nas redes sociais? Alguém já respondeu a pergunta? O que é que você faz para manter a harmonia familiar?
Já a Claudete Pressetti falou que muita paciência e muito respeito.
Ah, é? Parece que alguém falou de conversa, né? Que tem que conversar bastante também, né?
A Verônica D'Angelo, ela comentou que ela acredita que por conta da pandemia, que a gente estava perguntando como mudou a dinâmica, né, da família, e ela fala que ela acredita que nos lares onde já havia conversa entre as pessoas, entre os familiares, não teve tantas dificuldades. Mas a maioria dos lares, as pessoas mal se encontravam antes da pandemia, para dizer um oi, né? Para falar uma boa noite, como foi o dia, se está tudo certo.
Quer marcar um encontro, marca em casa, né?
É, então. Só que agora é uma grande oportunidade das pessoas estarem juntas, realmente, como foi comentado, né?
Muito bem. Clarissa, e o que é que você faz para manter a harmonia familiar, hein, Clarissa? Conta para gente. Olha, abre o seu coração aqui para nós.
Muitas vezes a gente tem que aprender, né, o momento certo de falar e o momento certo de calar. Eu acho que isso é um grande segredo, porque tem momentos que nós vamos ser ofendidos, tem momentos que vão pegar no calo, né, vão falar alguma coisa que a gente não gosta. E são nesses momentos que a gente precisa se esforçar para calar. Porque uma palavra maldita, né, pode, mal colocada ali naquele momento, pode gerar uma desarmonia muito grande na família. E, por outro lado, em outros momentos, nós precisamos ter também maturidade para colocar a palavra no momento certo, com sabedoria. Então, eu acho que esse é um exercício, não que a gente busca fazer isso, se esforçar, claro, mas saber falar no momento certo, com amor, e saber calar também quando somos pegos ali, né, no calo que aperta.
O Anderson, tem uma situação que é muito típica nos relacionamentos familiares, que a pessoa diz assim, mas não fui eu que provoquei isso. Foi ele, foi ela que trouxe esse problema, que causou problema, né? É uma tendência natural das pessoas nunca serem as culpadas de nada, né? Mas pode acontecer de fato, de a pessoa estar quieta no canto dela lá e vem alguém e dá uma cutucada lá. Então a gente diz assim, o que fazer para manter a harmonia quando o conflito é gerado por um outro familiar e não por nós? conflito foi gerado por uma ação de outra pessoa.
Já foi dito aqui que a conversa é o princípio de nós chegarmos ao entendimento.
Uhum.
Muitas vezes a gente fica procurando a causa, mas a gente tem que solucionar o efeito que tudo isso acabou trazendo de desarmonia para o núcleo familiar. As famílias que têm a capacidade de conversar respeitosamente, ouvindo, né, e sabendo dialogar, levando o seu pensamento de uma maneira clara a todos os membros do clã, tem uma facilidade muito grande de encontrar as boas soluções para todos os conflitos existentes no núcleo, mesmo aqueles que naturalmente não foram, né, iniciados por nós. Aliás, isso é o de menor importância, quem iniciou, porque o depois de iniciado precisa solucionar-se o problema. Eu não vejo outra maneira a não ser o diálogo, né? E eu lamento muito os lares que não têm diálogo. Eu estava escutando o Edu falar, e nós temos o péssimo hábito de colocar uma máscara ao sairmos de casa, dar uma pincelada de verniz social ao sairmos de casa, e ao chegarmos em casa, utilizarmos a justificativa da sinceridade para sermos deseducados e desrespeitosos. Quando devia ser exatamente dentro do nosso lar, o local onde nós mais precisamos ser educados para que possamos encontrar boas alternativas de solucionar as desarmonias.
Deveria ser ali, né? Naquele lugar, né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Clarissa?
Bastante depoimentos aqui, né? Uhum. Regina Mendes, por exemplo, ela fala dos 65 anos de existência e contato com a doutrina espírita. Então, até hoje, diante de conflitos familiares, ela busca analisar, ponderar, ressignificar sentimentos, cuidar de usar palavras e atitudes que auxiliem na solução dos desafios. Olha que bonito, né? A Valquíria Santana, ela comentou que ela vive para cuidar da família e do esposo doente.
Olha que bonito. Como é que é? Valquíria, vamos repetir aqui a sua colocação, que eu quero, aliás, eu queria colocar para vocês isso. Coloca, lê novamente o que ela fala, por favor.
Eu vivo para cuidar da minha família e do esposo doente.
Como é isso, né? Isso gera uma relação diferente, né? Porque a pessoa vira uma cuidadora, além de ser um familiar, está cuidando de alguém que está doente, e tem pessoas que não se recuperam tão rapidamente, às vezes que pessoas que estão debilitadas e acamadas. Qual é o mérito que esse espírito tem de estar cuidando de alguém assim o tempo inteiro, hein, Fernanda?
Eu acho que é muito meritório, porque é uma missão de amor, né? Você ter essa responsabilidade com o seu núcleo familiar e ainda essa entrega, né, num cuidado de um ente querido que é enfermo. Quantas são as situações, como a gente já comentou aqui no começo, que às vezes os filhos cuidam dos pais também. Eu acho que isso é um ato de amor, assim, incondicional, né? Independente da condição, você aceita aquela tarefa, aquela missão de cuidar daquela pessoa com todo o seu amor, com cuidado imenso, né, dentro desse processo. Eu acho que é muito meritório e é maravilhoso quem tem essa oportunidade, essa possibilidade, essa entrega, né, que eu acho que é uma entrega. É muito bonito esse processo.
É a vida que está sendo dada para a pessoa.
É uma caridade oculta.
Exatamente.
Porque muitas vezes dentro do lar, se dedicando a alguém, a sociedade não está vendo. Quantas pessoas passam por isso, por dificuldades de cuidar de um parente, tantos sofrimentos, e ninguém vê. Então é mais meritório ainda do que, por exemplo, você buscar fazer uma caridade na sociedade que está exposto a todos, né? Então é uma renúncia muito grande e muito meritório, porque são batalhas que as famílias travam, cuidadores, né, que são ocultos aos olhos da sociedade, mas não está oculto aos olhos de Deus. Né?
Perfeito. Edu?
Exatamente, né? A Deus tudo...
Tudo é visto, né?
É, além da... Fora o aspecto espiritual envolvido no processo, que a gente sabe que deve ter uma razão para isso, né? Mas tem muitos que abandonam, né? A gente vivencia isso. Se você for num lar de idosos, você vai ver muitos irmãos que são ali deixados e abandonados. Uma coisa é você deixar para ele ser melhor cuidado e fazer as visitas constantes, porque às vezes a família realmente não tem a condição. Mas muitos deixam e abandonam, né? Deixando essa missão, talvez, que tivesse, pelo menos de participar nesse momento, a Deus cuidar.
Vou dar uma sugestão para você que está na nossa audiência, aí, você que está nos assistindo. Quando você tiver um tempinho, vai até um orfanato onde são crianças abandonadas, ou um asilo onde tem lá familiares que estão lá, deixados pela família. Faz uma visita lá, conversa 5 minutos, não precisa ficar lá o dia inteiro, não. Conversa 5 minutos com eles. para você sentir quanto é importante a família, né? Fica essa dica para você, sem querer julgar ninguém, evidentemente, né? Muito bem, o Anderson, e o que é que você faz para manter a harmonia familiar, hein, Anderson? Responde para a gente aí.
Você sabe que em casa nós temos nos dado muito bem nesse processo de pandemia, né?
Uhum.
Eu tenho 3 filhos, mas um não mora comigo. Mora comigo a Stephanie, que tem 27 anos, e o Thiago, que tem 23. E a gente conversa muito. Então, existe, assim, um vínculo assim, de carinho entre nós, no contexto de, né, conversarmos diante dos desafios que todos enfrentam. Tem uma passagem muito legal, porque eu fui criado dentro de um sistema patriarcal, família italiana, que o pai Sim. dá a última palavra, e sempre foi assim. E, naturalmente, dentro desse processo, a gente acaba tentando passar aquilo que vivemos no nosso núcleo. E uma vez, o meu filho mais velho, tinha uns 22 anos, ele me chamou assim do lado e falou, pai, o que você fez com o Thiago, que é o meu filho mais novo, não está certo.
Uhum.
Repense isso. E aquilo me chamou a atenção justamente para que a gente passasse a ter um vínculo assim de trocar ideias sobre o melhor no contexto familiar. E nós passamos a agir dessa maneira. Às vezes eles me chamam a atenção, às vezes eu chamo a atenção deles, e a gente vai conseguindo viver harmoniosamente.
É diálogo.
Diálogo.
Diálogo, muito bom. Bom, nós estamos aqui com o Semana da Boa Nova falando sobre harmonia familiar. Quero lembrar você que esse espaço aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí, 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Deixa eu dar uma informação para você que está nos assistindo. Diferentemente dos outros programas anteriores, hoje, excepcionalmente, nós não vamos fazer a paradinha aqui no meio do programa, tá? Porque nós tivemos um problema técnico no início, e para a gente não comprometer a quantidade de tempo que aí envolve também a quantidade de informações, nós vamos direto, já está acertado aqui com a produção, que nós vamos direto. A produção está informando aqui que não tem problema, podemos ir direto. Muito bem, então nós estamos falando sobre harmonia familiar. Edu, o que é que você faz para manter a harmonia familiar, hein, Edu? Conta para a gente aí.
Então, Toribio, eu tenho, que eu gostaria de... Eu chamo de uma vantagem, né? Eu não falo muito e ouço bastante, né? Então, eu consigo pensar muito antes de falar. Mas eu também tenho uma desvantagem. Eu falo pouco e ouço muito. Então, eu tenho uma personalidade muito tranquila, na verdade, né? E eu tenho uma dificuldade mesmo de conversar, principalmente conflito. Eu prefiro me calar no momento, né? Porque eu não consigo debater conflito. Conversar, eventualmente, às vezes eu consigo, mas eu tenho, é uma coisa que eu preciso realmente aprimorar. Mas a gente não tem tido muitos problemas assim, né? Quer dizer, eu consigo conviver bem com meus filhos, cada um deles na casa deles, eu moro com a minha mãe só. A gente fala pelo WhatsApp hoje, né? E minha mãe tem 82 anos, convive comigo, muito tranquilo, a gente se dá muito bem. Então, eu não tenho muito o que reclamar desses conflitos hoje, né? Já passamos por alguns. E estou reaprendendo esse processo de conversar, que eu acho que também é essencial, né?
O diálogo é fundamental. Vocês viram que está batendo o diálogo, está com todo mundo falando do diálogo aqui, né? Semana Boa Nova, harmonia familiar, o nosso tema de hoje. Deixa eu colocar para vocês uma situação que eu queria ouvir o que vocês pensam a respeito, né? Porque a família é formada pelo marido, a mulher, né? Numa família tradicional, independentemente da concepção, deixa eu explicar isso melhor, né? Independentemente da forma jurídica de constituição da família, né? Isso não é o nosso foco aqui. Pessoas que estão juntas, né? Juridicamente não importa isso nada para a gente aqui, mas elas estão juntas e formando ali um seio familiar, né? E de repente chegam os chamados agregados, vamos falar assim, né? Chega lá genro, nora, cunhado, cunhada, pessoas que chegaram depois. Chegaram depois que aquela família estava originariamente constituída. O que que a gente faz, Anderson, para conviver com pessoas que passam a fazer parte da família, que originariamente não estavam ali, chegaram depois?
Se o núcleo familiar é desafiador, a hora que esse núcleo familiar aumenta, né, os desafios aumentam também. Se nós, como espíritos imortais, trazemos reminiscências e tendências e somos únicos e precisamos nos adaptar no nosso núcleo com outros seres que são únicos, né, esse ajuste desses aprendizados e vivências é desafiador. Obviamente que irmãos que chegam no nosso núcleo, eles vêm de experiências familiares diferentes das nossas, com costumes muitas vezes totalmente diferentes dos nossos. E nós precisamos ter com eles também diálogo, compreensão, respeito, entendimento da maneira como eles veem a vida, da mesma maneira que eles precisam também ter um entendimento da maneira como nós vemos a vida. Eu vou até contar uma passagem, porque minha filha namorou 4 anos com um rapaz. Agora eles desmancharam. E a única coisa que eu falava para ela, sem me meter no relacionamento, era: presta atenção agora, porque não vai ser melhor depois que vocês casarem. Certo? Porque ele era muito egoísta, era muito da maneira como ele queria que fossem os fatos. Né? Ela despertou e tomou, né, a atitude que ela achou melhor. Mas nós precisamos prestar muita atenção, porque senão, né, nós vamos formar um lar cheios de paixão que acaba e ficam só os desafios a serem solucionados.
Perfeito. Olha que interessante o que o Anderson está colocando. Só um minuto, Edu. Só lembrando, você não falou para ela o que ela tinha que fazer.
Não.
Você só a orientou. Disse assim: preste atenção agora. Perfeito. Essa é a atitude que está respeitando o livre-arbítrio dela, né, e está propiciando o diálogo orientador. Né? Muito bom. Edu?
Eu só queria complementar, senão eu vou tomar um puxão de orelha, porque eu falei da minha mãe e dos meus filhos, não falei da minha companheira. Né? Ela vai falar: mãe, eu não sou da família, mas já viu, já pensou? Bom,
não queremos criar problemas então, para você.
Mônica,
que este programa não crie problemas para nenhum já familiar pensou? De ninguém aqui, não. Hein?
Quer dizer, com a Mônica, esse é meu exercício de ficar calado e falar pouco, ainda é maior ainda, né? Porque a gente realmente não discute praticamente. Então, aproveitando para ela me perdoe, mas eu vou aprender.
Perdão aqui,
eu vou aprender.
Ao vivo, em tempo real.
Harmonia familiar, manter, né?
Mônica, perdoa, Mônica. Ele está falando isso ao vivo aqui. Ó. Isso é uma declaração ao vivo, assim. É maravilhoso. Isso é símbolo de amor puro. Muito bem. Estamos falando sobre harmonia familiar. Clarissa, como é que nós estamos aí? Estou vendo que o pessoal está comentando assim,
bastante.
Coisa. O que é que estão falando aí, Clarissa? Conta pra gente aí, estou curioso para saber.
Estão respondendo as perguntas de como manter a harmonia familiar. A Sandra Mazzo comentou sobre diálogo, para que sempre ajuda a respeitar e estreitar os laços familiares. A Elizabeth D'Ameto comentou que tenta se calar e vibrar amor para a pessoa. Então ela pensa numa cor rosa, envia para o coração da pessoa e ora.
Ó, legal, Elizabeth. Continue assim.
O Hélio Delanos, que está nos ouvindo, não pôde estar aqui presencialmente hoje, mas está participando de casa. Olha o que ele faz com a família dele. Ele combina que quem ficar nervoso primeiro não deve ser contestado até que se acalme e esteja em condições de ouvir as ponderações contrárias.
Legal, Hélio. Vamos copiar isso aí.
E aí o que acontece? Na maioria das vezes, quando se restabelece a calmaria, não há necessidade de novas ponderações. Ou seja, passa, né, aquele momento e a pessoa se acalma e não quer mais conversar sobre aquilo. A Santa Parolis, ela fala que ela melhorou muito, ela já foi rebelde, briguenta, e viu que só perdeu, sendo muito brava, e hoje ela melhorou bastante. O Salomão Almeida comenta que falar é sempre fácil. Já viu muito expositor, após a palestra, brigar com o filho em público. Ele fala que não é perfeito, mas tenta cada dia ser melhor que ontem. E o Walter Page diz que o relacionamento familiar é o maior aprendizado de melhoria pessoal. E pôs ele a ter que mudar o mundinho individual dele. Olha que legal.
Que legal. Agora, vocês sabem que a gente está aqui com o programa em tempo real, ao vivo, né? Mas vai acontecendo, entre aspas, um outro programa aqui na rede social. Porque as pessoas se conversam aqui, né? E acabo de receber aqui, estou vendo aqui, uma resposta já do Eduardo aqui, ó. A esposa dele está respondendo para ele aqui. O que é que ela está respondendo, Clarissa?
Está perdoado, amor meu.
Olha que coisa linda. Semana Boa Nova fazendo aqui a aproximação dos casais. Que coisa maravilhosa. Muito bem, harmonia familiar. Fernanda, e com você, o que você faz, Fernanda, para manter a harmonia familiar? Conta para a gente aí.
Então, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que trabalhar dentro do nosso núcleo familiar é a aceitação e a tolerância, né? E amar cada um dos membros da nossa família conforme a necessidade dele. Cada um tem uma necessidade diferente. Uhum. E você ter o cuidado de, quando você vê que aquele filho, o companheiro, o pai, a mãe, né, qualquer que você estiver próximo no momento, que a pessoa está no momento de desarmonia, está no momento de tensão, chegar até o cuidado e falar assim, o que eu posso fazer para você se sentir melhor? Né, assim, o que eu posso fazer para te auxiliar nesse processo? Tem algo que eu possa te fazer agora para melhorar? Não, um problema meu eu tenho que resolver. Então, faz uma prece, vibra amor. Né? E ama aquela criatura conforme a necessidade dela, porque somos todos diferentes. Uhum. Né? Às vezes uma coisa que para nós é maravilhosa, não necessariamente para os nossos filhos serão. Né? Então, e a gente ter esse cuidado, ter esse olhar, né? E aceitar que cada um deles é diferente. Cada um está vivendo o seu processo, cada um traz as suas histórias de jornadas anteriores. Né? E a gente foi colocado ali juntos naquele núcleo para vencermos esse desafio e para evoluirmos, né? Então, nesses momentos mais conflituosos, eu acho que assim, para manter a harmonia, a aceitação, a tolerância, amar esse filho, amar esse companheiro, conforme a necessidade dele. E ter esse cuidado de falar assim, o que eu posso fazer para você se sentir melhor? O que eu posso melhorar para a nossa relação melhorar? Ter esse cuidado, ter esse diálogo, né? Que nem o Anderson falou, o diálogo é muito importante. E às vezes, na hora... que nem ele estava comentando, né? Eu sou mais de ouvir do que de falar. Às vezes a gente tem que ter ouvido amigo, a gente tem que deixar a pessoa falar e na hora certa a gente vai com bom senso, equilíbrio, com amor, com leveza, pontuar. Porque às vezes também tem que ter esse cuidado no diálogo, né?
Bom senso de
que nem o nosso amigo falou ali, né? Depois que você se acalmar, a gente conversa. E às vezes a pessoa precisa desse tempo, né? O silêncio é caridade. Então deixa a pessoa no silêncio, a hora que ela estiver pronta para conversar, e você auxiliar nesse processo.
Ok. Anderson, a gente sabe que pelos nossos conhecimentos da doutrina, né, que o Kardec nos apresenta, que Jesus tinha algumas questões familiares também que eram meio complicadas ali, né? Como que era a família de Jesus, hein, Anderson? O relacionamento dele com a família, hein?
No livro Harpas Eternas, o espírito de Hilarion de Montenegro nos traz muitas passagens da vida familiar de Jesus. E ali no livro diz que Jesus era o sétimo filho de José. Né? E naturalmente, totalmente diferente dos outros seis. Né? Uhum. E muitas vezes o próprio José não conseguia compreender aquele filho tão diferente, que passava horas na natureza, conversando com animais, acariciando plantas, numa contemplação com o universo totalmente, né, diferente dos demais filhos. E uma vez houve um momento muito bonito num diálogo entre Jesus e José, em que José tomou coragem e foi questionar o filho. Né, por que você é tão diferente dos demais jovens? E Jesus diz assim, nem o ouro, nem o valor mais intenso que um homem pode almejar ameniza o meu anseio por levar a verdade à humanidade. José não conseguiu compreender a extensão do pensamento de Jesus naquele momento e disse assim, mas o que um homem como tu pode fazer para alterar os valores morais de outros homens? E Jesus responde a ele, pai, o que adianta viver numa caminhada implacável na direção do túmulo sem que nós saibamos amar e respeitar o próximo? Esses momentos de diálogos maravilhosos entre José e o filho, que ele não conseguia compreender na extensão da sua grandiosidade de espírito, manifesta-se também junto aos demais membros da família, junto aos outros irmãos que taxavam Jesus de um ser anormal. Tanto que tem aquela passagem que quando Jesus estava reunido com um grupo de pessoas e a mãe e os irmãos vão procurá-lo e ele é avisado e ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Óbvio que ele não estava negando a Maria, não estava negando os irmãos, mas estava dizendo para aquelas pessoas que a capacidade de amar dele era tão grande que ele amava a todos como ele amava a mãe e como ele amava os irmãos. Esse processo precisa ser assim, um pouquinho compreendido por nós, para que a gente tenha no nosso núcleo familiar, onde nós conseguimos vivenciar a plenitude do amor, essa visão de, né, solidariedade e de fraternidade que Jesus tinha para com toda a humanidade.
Quer Quer dizer, a família de Jesus era uma... A visão deles de família era uma visão ampliada, né?
Sim.
Família maior, né? Aliás, mesmo nessa obra que você... Essa obra brilhante, que é Arpas Eternas, né? Que você citou, fala ali do sofrimento dele, né? Do sofrimento entre aspas, né? Mas a forma como ele se marcou, né? Ficou marcado quando o irmão dele faleceu, né? Ele deu amparo para a mãe, né? Acolhendo o irmão que tinha falecido, né? Edu.
Então, nesse livro, é importante lembrar que só um dos irmãos era mais afim com Jesus, né? Jashua, no livro, né? E esse era o que mais compreendia um pouco, que é isso que você está falando, que quando faleceu, Jesus...
Eles chamavam de Joshuelim.
Joshuelim, né? Mas tem uma passagem que Jesus ainda... criança, né? Já com entendimento dessa conduta que ele buscava de praticar a lei que foi definida, e as famílias que abandonavam aqueles que eram relegados assim na rua, e já Jesus ia lá e acolhia. Às vezes, né, aqueles que roubavam para comer e fugia, ele escondia em algum lugar, né? Isso acabou incomodando as pessoas que começaram a cobrar a família dele, os irmãos, né? E eles fizeram uma reunião para contestar Jesus, que estava fazendo a caridade. E ele se colocou da mesma maneira, falou, se eu não consigo, se praticando a lei, né, de justiça, de amor que foi definida, eu estou sendo condenado pela família, o que, que eu tenho que fazer então? Eu não posso praticar a lei que todos os essênios na época praticavam? Então, pela própria família, ele foi contestado nas suas ações, né? Uhum. E aí a gente vai vendo que o sentimento, a dor que ele tinha, não é pelas atitudes, mas pela maldade que as pessoas tinham no coração de abandonar os irmãos. Né?
Uhum. Muito bem, 997-666-555 é o nosso telefone para você ligar aí e fazer a sua pergunta, dar a sua opinião, repetindo para você anotar aí, 997-666-555. DDD 11, se você está no Brasil, e se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55 e mais o 11, evidentemente. Nós estamos falando sobre a harmonia familiar, então esperamos que você dê a sua opinião aí, nos diga de onde você nos assiste. Este mesmo programa vai ao ar às 18 horas lá na web rádio osemeador.org e também no YouTube. Nos assista lá também no YouTube, às 18 horas o programa vai estar lá reprisado totalmente. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Turíbio, o Walter Page, ele comenta, né? Ele fala, cada um está vivendo um momento distinto dentro da melhor evolução pessoal, e ele traz uma sugestão, que tal as casas espíritas iniciarem reuniões, debates e cursos para a família? E eu queria aproveitar e você fazer uma propaganda do trabalho, propaganda,
né? Pois é, Walter, nós já temos aqui, nós já temos um trabalho desse, né? Que é justamente o trabalho que é realizado todo segundo domingo de cada mês, que é o Encontro Mensal de Harmonização Familiar, Pessoal e Familiar. Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar. Todo segundo domingo de cada mês, sempre um tema ligado à família, né? E ligado também às questões de relacionamento do casal, conjugal. Então, é todo segundo domingo e transmitido agora, transmitido em tempo real, na página do Núcleo Espírita O Semeador. Todo segundo domingo, 10h30 da madrugada, porque domingo de manhã, 10h30 é madrugada, né? Todo domingo, 10h30 da manhã, aqui com transmissão direto aqui na página do Núcleo Espírita O Semeador.
Sim.
Dia 13 de dezembro é o próximo. Estamos aguardando você, Walter. Aliás, entra lá no dia 13 e conta que você está assistindo a gente lá.
Turíbio,
faz a sua colocação.
Deixa eu aproveitar, mandar um abraço. Depois tem uma pergunta do programa da semana passada de um ouvinte.
Opa,
que a gente queria repetir
fazer,
hoje.
Pode fazer.
Antes, queria mandar um abraço para Sandra Bronson, Márcia Macedo, Elizabeth Damedo, Vera Menegasso, Walter Page, Alessandra Godoy, Elinha Martos e o Laírce Gaiotto. Inclusive, a Elinha Martos comentou que essa pandemia tem sido uma grande escola para várias famílias. Penso que muitas famílias nunca viveram tão juntas assim. Épocas de transformação. A pergunta do nosso ouvinte da semana passada tem a ver com a adolescência, com os jovens, nesse momento difícil, né? Foi do Júnior de Santo André. Ele pergunta como auxiliar um adolescente, um jovem, que se encontra depressivo, para que não venha a se tornar um possível suicida.
E aí, Anderson, quer responder para ele?
Não é uma resposta fácil, nem simples.
Com certeza.
Né? A gente precisa tentar descobrir a origem do motivo que está gerando esse sentimento depressivo no jovem. Precisamos saber como esses jovens convivem com o seu núcleo familiar. É, a gente vai ser repetitivo, mas as famílias que conversam, que dialogam, que se interessam pelas desarmonias e pelas dificuldades dos outros membros do clã, têm muito mais facilidade em perceber que algum dos seus membros está com algum tipo de desarmonia. Seja uma desarmonia espiritual, seja uma desarmonia emocional, às vezes uma física. Mas vamos prestar atenção uns nos outros e vamos tentar, através desse processo, né, dialogar e procurar saber o que nós podemos fazer para auxiliar. Né? Porque se a gente não tiver interesse por aqueles que estão conosco, né, toda a caridade perde o sentido.
Acolhida, né, Anderson? Acho que essa é esse é o verbo correto, né? Olha, só lembrando, o Walter falou da harmonização familiar, né?
Isso.
Então, no dia 13 de dezembro, como o Eduardo lembrou aqui, que vai ser o encontro, vai estar com a gente o Aderbal Sereno, falando sobre... O tema vai ser refletindo sobre relacionamentos difíceis. E os relacionamentos difíceis fazem parte de uma vida familiar, não é? Não é isso, Fernanda? Quando o casal não está bem, afeta a família inteira, não afeta?
Exatamente, tem todo sentido, né, esse tema. E eu queria fazer um comentário sobre a pergunta. Eu tenho filhos adolescentes.
Sim.
É muito importante a gente interagir dentro do processo da vivência deles, entender qual é o universo, quais são as preferências, e entrar nesse universo deles, ter esse cuidado, esse olhar, porque através do universo deles a gente consegue entender bem o que está passando, quais são os sentimentos, as emoções. Então, ter esse, ainda mais com essa possibilidade de estarmos em casa mais tempo reunidos, sentar ao lado, prestar atenção, observar primeiramente. E aí você entrar nas questões, sem crítica, sem julgamento, como eu falei anteriormente, amar conforme a necessidade, e começar a interagir com esse jovem dentro do universo dele, e ali você vai trazendo nessas informações. Então, o que eu posso fazer para você se sentir melhor? O que a gente pode fazer juntos para resolver isso? Mas entrando nesse universo deles, isso tem que ser com muita amorosidade, com muita leveza, sem julgamento nem crítica, porque senão eles recuam e eles não existe a possibilidade do diálogo. E essa questão do casal é essencial, né? Essa harmonia, esse entendimento, ele vai repercutir nos filhos. E muitas vezes os problemas que refletem nessas crianças, esses jovens, vêm dessa origem, né? Quantos terapeutas não relatam isso, né? Então, assim, isso que essa criança, isso que esse jovem está vivenciando, é um reflexo do relacionamento do casal. Então, tenhamos esse cuidado, né?
Já que nós estamos falando disso, desse relacionamento, da questão familiar, Anderson, como é que o Evangelho no Lar pode auxiliar a harmonia dentro de casa?
O Evangelho, ele é um momento em que nós nos reunimos em oração com mentores. E toda a frequência daquele lar, ela se expande de uma maneira maravilhosa, porque nós recebemos o amparo do amor de uma frequência, né, que nós ainda não conseguimos sequer compreender dentro da grandiosidade desse amparo. Tornando-se isso um hábito, e é muito importante, né, que as famílias tenham esse hábito, você passa a ter um vínculo de proximidade com os mentores para que eles possam nos intuir dentro, né, das respostas que nós precisamos ter para o processo de reaprendizado que existe dentro de um núcleo familiar. Então, né, criar esse hábito na elevação das frequências que chegam ao lar proporciona uma harmonia e uma facilidade natural de interrelacionamentos mais harmoniosos.
Fora também que a gente vai refletir sobre as mensagens, sim, né? Trabalhar ali o conhecimento. Só não vale a gente dar indireta, né? A gente tem que estar com o espírito aberto, porque às vezes isso acontece durante o Evangelho no Lar. Você lê alguma coisa que você acha que se aplica ao outro, né? E aí você já quer dar uma indireta, você acaba quebrando a harmonia do momento. Então é um momento que a gente tem que estar com o coração aberto para nós aprendermos com esse contato com a espiritualidade e com os familiares, e construir esse conhecimento evangélico cristão juntos, né?
Agora, a pergunta, né? O Evangelho no Lar tem o mesmo efeito quando só uma pessoa participa, sozinho? Tem o mesmo efeito? Fernanda, quer comentar?
Nem sempre nós conseguimos reunir todos os membros toda, da família, né? Às vezes tem algum... Apesar que agora, neste momento que nós estamos vivenciando da pandemia, isso está bem mais fácil. Mas eu acredito, dentro do nosso entendimento, que a gente for um ponto de luz ali naquele momento e vibrar por todos os familiares, sim. A espiritualidade tem esse compromisso de nos amparar. Tem um efeito. Obviamente que a gente tem que ter a consciência de fazer o convite a todos e fazer, né, ter esse esforço de convidar todos e que todos participem. Organizar o evangelho num horário que todos possam estar em casa, fazer isso um compromisso da família. Né? E quando cair algum tema, né, que nem a Clarice falou, que tem ali, nossa, isso daqui veio de encontro, né? Em vez de, né, apontar o dedo e julgar, falando, já que cai isso aqui, que tal a gente refletir? Porque isso tem caído com recorrência, às vezes parece que o evangelho está viciado. Então, esse é um tema que eu acho que a gente precisa conversar. Vamos ver o que a gente pode resolver em relação a isso. Então, acredito que isso é muito importante, a gente conseguir ter toda a família reunida para fazer evangelho. Uhum. Mas se, por um acaso, naquele momento que a gente organizou para a gente fazer o evangelho no lar, naquele dia alguém não estiver, a gente vai vibrar porque não está e a espiritualidade vai nos amparar.
Perfeito. Quer comentar, Anderson, essa situação da pessoa fazer o evangelho sozinha, mesmo aquele que mora sozinho também, né?
Obviamente que um evangelho em que todos os membros da família estão presentes, existe uma potencialização de pensamentos, né, elevado ao plano maior. Mas na impossibilidade, e vamos ser muito sinceros, chega uma fase em que os filhos não querem participar por outros interesses, né, e nós não podemos deixar de criar essa harmonia dentro do nosso ambiente. Jesus disse que quando um ou mais estiverem unidos, ele estará presente, né? Nós e os benfeitores já cria-se a corrente necessária para se levar o pensamento ao nosso mestre e receber dele todo o amparo necessário para a harmonia do lar. Portanto, o pensamento, a oração e o evangelho de um só membro da família têm, assim, uma importância fundamental para manter a frequência elevada daquele lar.
Muito bem. Edu?
E tem um outro aspecto que a gente cria um compromisso com a espiritualidade, né? E os nossos irmãos estão lá, né, no dia, no horário que a gente costuma fazer, para nos amparar nisso, seja um, dois, ou até às vezes que a gente eventualmente não esteja ninguém em casa, mas eles estarão lá, né? Então a sintonia, mesmo que a distância, às vezes uma pessoa fazendo, é importante até para que eles possam também nos auxiliar na limpeza, harmonização, proteção do nosso lar, né?
Ok, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Olha, a Sandra Bronson comentou que faz evangelho sozinha e tem ajudado muito, é isso aí. A Célia Salmaz, ela escreveu um texto bem interessante sobre a responsabilidade como pais e mães. Ela fala que é grandiosa no encaminhamento daqueles espíritos que nos chegam como filhos. E o Walter Page, ele faz uma pergunta aqui, Turíbio. Uhum. Ele fala que a vida familiar instável gera muitos traumas e desequilíbrios nos seres. Esse insucesso, quando a gente não consegue trabalhar o amor na nossa família, é alvo de grandes compromissos futuros?
E aí, quem quer responder? Quer responder?
Nós não podemos esquecer, como foi dito no início do programa, que um núcleo familiar é a reunião de espíritos em processo de reaprendizado. Nem sempre conseguimos o êxito necessário na jornada terrena. Né? Porém, nós temos que entender também que a vivência do amor não é uma coisa homogênea entre toda a família. Existem aqueles que têm uma capacidade de amar maior e outros que necessitam dessa capacidade maior para serem nutridos do amor desse irmão. A vida é uma jornada milenar na direção do Pai. Se não conseguimos, né, o reaprendizado necessário com aqueles espíritos nessa jornada, não faltarão oportunidades em outras. Mas eu vou aqui repetir um momento maravilhoso entre Jesus e Maria, que vai deixar essa resposta assim ainda mais compreensível. Jesus já tinha retornado, já tinha desencarnado, e ele foi visitar a mãe. E foi um momento sublime, porque ali na casinha de Nazaré, onde ele e Maria viveram momentos maravilhosos, ele se materializa e, entre muitas coisas que ele diz para Maria, ele diz: há muito tempo no tempo que passa, e a humanidade precisará desse tempo para aprender as minhas lições na maturidade que somente o tempo traz. Mas a ti, pela capacidade de amar que possui, eu digo, não percas tempo no tempo que passa. Então, para nós, que temos um conhecimento e que temos um pouquinho mais de maturidade, às vezes, né, vivenciar o amor na sublimidade, na necessidade de amparar aquele irmão, é o melhor caminho.
Muito bem, nós estamos... Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Estamos aí chegando perto.
Felipe, queria falar dos ganhadores do livro, na
Opa,
verdade.
Opa, quem é que,
né,
ganhou o livro? Conta pra gente aí.
A Verônica D'Angelo e a Sandra Mazzo.
Verônica D'Angelo e Sandra Mazzo, parabéns, ganharam os livros de hoje. Vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador. Endereço?
Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André.
Todos os sábados, logo após o Semana Boa Nova. Terminou o Semana Boa Nova, 9h30, pode vir para cá, vai conhecer a equipe aqui pessoalmente e vai retirar o livro que ganhou. Então, parabéns aí a Verônica D'Angelo e a Sandra Mazzo pelos livros de hoje. Bom, eu queria ouvir aqui da Fernanda as considerações. Fernanda, o que você destacaria de tudo isso que a gente conversou hoje aqui sobre a harmonia familiar?
Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento único para que a gente possa fazer todos os ajustes dessa harmonia da melhor forma possível. Uhum. Que a gente possa colocar em prática tudo que a gente tem aprendido com a doutrina, né, dentro do nosso lar. É uma oportunidade maravilhosa. Que a gente possa encarar esse momento que realmente traz incertezas, muitos conflitos, tantas coisas novas, né, uma coisa que nós nunca vivemos, né, nada parecido, que a gente possa extrair o melhor disso. Que nem foi comentado aqui, quantos lares estão super bem, as pessoas estão vivendo em muita harmonia. E alguns que às vezes não estavam tão ajustados estão nessa possibilidade também de estarem vivendo, as pessoas naquele convívio ali mais estreito, vendo as necessidades uns dos outros. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de resgatar, solidificar e fortalecer a família.
Uhum. Edu, o que você resumiria do nosso encontro hoje sobre esse tema harmonia familiar?
Eu acho que é uma oportunidade que todos temos de aprendizado novo, né? De aproveitar esse tempo que às vezes a gente reclamava que não tinha com os familiares, né? De fazer essa harmonização de relacionamento com pais, filhos, irmãos, enfim, é uma oportunidade única que a gente está tendo. Hoje o tempo não é um problema mais, né? Então só depende de nós, da nossa boa vontade, de buscar essa aproximação, de reconstruir essa ligação familiar e continuar esse processo do núcleo familiar ser o nosso centro de amor maior, o nosso porto seguro, como a gente consegue falar, né, costuma falar, para que a gente tenha ali o nosso maior fortalecimento de jornada da vida. Né?
Perfeito. Clarissa, a sua consideração sobre o tema?
Que o lar é uma escola e é ali que a gente deve se esforçar para trabalhar os nossos sentimentos. A mudança tem que vir de nós. Né? A mudança a gente tem que focar na nossa melhoria para a gente ser exemplo, dessa maneira contagiar as pessoas à nossa volta e confiar em Deus. E muitas vezes aguardar o tempo, porque o tempo é um grande sábio, um grande conselheiro para nós.
Aquilo que o Anderson acabou de falar da passagem de Jesus. Anderson, e as suas considerações sobre o tema de hoje?
Eu acho que a gente precisa ter a noção que a harmonia familiar não é um lar perfeito. Né? Muitas vezes as pessoas imaginam que só vão ter harmonia no seu lar quando não tiverem mais problemas. Isso não existe num planeta de provas e expiações. Então, os conflitos que nós vivemos dentro dos nossos lares, a diversidade, são oportunidades de aprendizado, como a Clarissa acabou de lembrar. Nós estamos vivendo um processo de transição planetária que começou a se agravar. Nós, espíritas, temos muito claro esse processo. Outro dia eu estava relendo uma mensagem que um mentor nos trouxe no final do ano passado, dizendo que nós nos preparássemos porque nós estávamos muito próximos de iniciar momentos extremamente difíceis em relação ao processo da transição planetária. Óbvio que nós não podíamos imaginar que 2-3 meses depois estaríamos nos deparando com uma pandemia. Outros processos virão. E nós precisamos ter dentro do nosso lar o refúgio de segurança necessário para podermos, né, amparar irmãos dentro dos desafios que serão novos para todos nós. É um aprendizado em comum, dentro de um núcleo de irmãos, em processo de reaprendizado também, o que aumenta o desafio. Mas o amor, né, quando vivenciado no desejo verdadeiro, supera a todos esses percalços.
Muito bem. Uma palavra só, uma palavra mesmo, a palavra especial do dia. Fernanda.
Sobre a harmonia na família?
É, uma palavra só.
Oportunidade de crescimento.
Oportunidade de crescimento. Anderson.
Exemplo na vivência do amor.
Muito bom, exemplo na vivência do amor. Quero agradecer muito ao Anderson e à Fernanda. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui em nome da equipe. Né? São trabalhadores lá do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, aqui de Santo André. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Foi muito proveitoso. E você que esteve conosco até agora aí, muito obrigado também por ter ficado até aqui. E não esqueça, às 18 horas esse programa vai lá para o YouTube e também para a Web Rádio. Aliás, a Web Rádio, uma recomendação. Ouça durante a semana, porque durante a semana os programas Semana Boa Nova são reprisados durante a semana em horários alternativos. Então escuta lá, webradio.osemeador.org. Depois você conta pra gente o que você achou da programação. É uma programação refinada e especial. Tá? Muito bem, sábado que vem a nossa querida Maria Saboleski vai estar com a gente aqui falando sobre melindres. E hoje o nosso tema foi a harmonia familiar com o Anderson Vespa e com a Fernanda. Agradeço você por ter ficado conosco. Você fica também no www.semeador.org, onde você pode ouvir todos esses programas Semana da Boa Nova que estão lá gravados para você ouvir quando quiser.
E uma boa semana para você, ouvinte.